Bom dia, você que ouve o Show da Manhã da Rádio Prudente AM.
Está entrando no ar, neste momento, o Show da Manhã especial de sábado. A partir de agora, você vai ouvir um tributo ao jornalista Joseval Peixoto.
Parece que foi ontem, né?
Claro que não. Voltando no tempo.
No dia 26 de setembro de 1938, nascia na cidade do Rio de Janeiro Joseval Peixoto Guimarães.
O menino, nascido na então capital da República, recebeu a junção dos nomes de mãe e pai.
O nome Joseval é o resultado de Jose, de Josefina, e Val, de Walter.
O avô de Joseval era o português Francisco Isidoro de Oliveira, Chico Isidoro.
O madeireiro Chico Isidoro foi um dos fundadores de rancharia, na região de Prudente.
Walter e Josefina, que estava grávida de Joseval, foram para o Rio de Janeiro cuidar da exportação de madeira.
No ano seguinte, que era 1939, estourou a Segunda Guerra Mundial e os negócios ficaram inviabilizados.
Foi o fim do projeto de exportação de madeira e a família deixou o Rio de Janeiro.
De volta ao interior paulista, a família Peixoto morou em algumas cidades.
Nós fomos para Assis, depois eu fui para Martinópolis, onde a gente residiu uns 10 meses, enquanto a família ia para o Paraná. E de Martinópolis, nós já fomos, logo no fim da guerra, para a cidade de Arapongas, no Paraná. Um homem sem cidades, porque eu sou de tantas cidades que eu me considero de várias cidades, né?
A peregrinação não parou no interior paulista e prosseguiu no Paraná, estado em franca expansão agrícola.
Em Arapongas, quando Joseval tinha 10 anos de idade, ocorreu um fato que marcou sua vida.
Seus pais se separaram e os dois filhos ficaram com a mãe, sendo o outro de nome Neideval.
No decorrer dos anos, Walter teve outros casamentos, dos quais resultaram 12 irmãos do jornalista.
Foi no Paraná que Joseval concluiu o primário, que hoje corresponde a 4 anos do ensino fundamental.
O ginasial, que seria nos dias atuais da 5ª à 8ª série, foi em Paraguaçu Paulista.
No colégio interno presbiteriano, a referência de vida e para a vida foi o professor Célio Rodrigues de Siqueira.
Célio Rodrigues Siqueira, que teve uma formação fantástica em toda a minha geração. Não foi só a mim, não. Todos os colegas do Colégio Paraguaçu que eu conheço, todos, nós os antigos alunos, não temos uma notícia sequer de um colega que tenha se desviado na vida. Ele formou toda uma geração.
No colégio do Instituto Gamon, Joseval estudou junto com seu irmão Neideval.
E foi em Paraguaçu Paulista que teve o primeiro contato com os microfones.
Junto com seu primo Moacir Alves, trabalhou no serviço de alto-falante.
Adão não se vestia porque Durval não existia. Alfaiataria Durval, Avenida Paraguaçu, 121, telefone 215.
Assim, tinha início uma das histórias mais importantes do rádio brasileiro.
Este é o rádio documentário Joseval Peixoto, uma história de meio século no rádio.
Ao concluir o ginásio, Joseval viaja de férias a Paranavaí, na casa de sua avó.
Assim, durante o final de 1955 e começo de 1956, trabalha na Rádio Paranavaí.
Em fevereiro de 1956, muda-se para Presidente Prudente para estudar.
Ingressou no curso científico do IE, o Instituto Educacional Fernando Costa.
Foi no IE que conheceu outra referência para sua vida, o professor Luiz Gonzaga dos Santos, o Lugo.
E é o professor Lugo que ainda hoje faz referências elogiosas ao ex-aluno.
E o Joseval eu colocaria entre aqueles alunos com os quais a gente mais aprende do que ensina. E isso é absolutamente verdade. A gente aprende muito, 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 muito com algumas pessoas com as quais convive. E o Joseval está entre essas pessoas.
Foi durante os estudos no IE Fernando Costa que Joseval conheceu e começou a namorar Etelvina Scalon.
O namoro terminou em casamento em 2 de fevereiro de 1963 e já são 46 anos de vida conjugal.
Mas ainda naqueles anos 1950, estudando em Prudente, Joseval precisava trabalhar.
Foi aí que surgiu a oportunidade na Rádio Caiuás, de Presidente Prudente, a ZYR84.
Tinha aberto uma rádio e eu trabalhei 2 meses na Rádio Paranavaí. De tal maneira que quando eu cheguei em Presidente Prudente, eu já tinha uma pequenina experiência de microfone de rádio. E tinha sido aberta, tinha recém sido fundada a Rádio Presidente Prudente. Presidente Prudente já tinha PR5, a Rádio Difusora, que era uma grande rádio. E a Rádio Presidente Prudente tinha acabado de ser inaugurada. E um menino que eu conheci, ainda em Paranavaí, quando a gente estava lá na porta do cinema, meninado, eu conheci um rapaz chamado José Erasmo Campelo, que era de Prudente. E ele falou, eu conheço gente lá de Prudente que trabalha numa rádio nova. Aí ele me apresentou o Romildo Camarinha, que era um menino que trabalhava no programa A Várzea em Revista, que tinha na Rádio Presidente Prudente. Essa Rádio Presidente Prudente sempre foi inovadora, porque você imagine que eu estou falando do ano de 1955, começo de 55, tinha um programa de 15 minutos dedicado ao futebol varziano de Presidente Prudente. Quais eram os clubes? Era um clube comercial, Clube da Sambra, Sociedade Algodoeira do Nordeste Brasileiro. Prudente era uma região de algodão, não era de pasto. Tanto que tem uma cidade aí próxima chamada Ouro Branco, porque era região de algodão. E as grandes multinacionais que processavam algodão, a chamada McFadden, a Sambra, estavam instaladas em Presidente Prudente. E tinham uma equipe de futebol varziano. Então era o time da Sambra, da McFadden, era o Comercial, era o Guarani, e equipes de várzea. E a Rádio Presidente Prudente dedicava 15 minutos ao esporte amador. Não era só a várzea, falava também do nosso basquetebol, do voleibol, porque na época havia os Jogos Abertos da Alta Sorocabana, que eram jogos famosíssimos, que fascinavam a juventude de toda a Alta Sorocabana. E a rádio dedicava-se a essa questão. E o Romildo Camarim era um dos repórteres desta emissora. E ele que me levou, apresentou ao chefe, que era o Baldo Garcia, um careca que era gerente da companhia química Rodia Brasileira. A Rodia estava aí, a grande empresa francesa, e vendia o BHC, que era o veneno para matar o curuquerê do algodão, porque era uma das maiores regiões produtoras de algodão do mundo, a região de Presidente Prudente. E o Garcia era gerente da Rodia e chefe da equipe esportiva da rádio, junto com o Flávio Araújo. Então eu comecei pelas mãos do Romildo Camarinho na Rádio Presidente Prudente, fazendo o programa Várzea em Revista. Mas em seguida eu conheci o Geraldo Soler. E o Geraldo Soler já me colocou no rádio teatro dele. E aí começou minha carreira.
Na Rádio Prudente, começou no esporte, no programa Várzea em Revista.
Neste início de carreira, conheceu e conviveu com quem considera seu grande professor no rádio, Flávio Araújo.
O Flávio Araújo, que fez história no rádio brasileiro, como narrador de esportes.
Trabalhou até se aposentar na Rádio Bandeirantes de São Paulo, cobrindo jogos pelo Brasil e pelo mundo.
Fez parte da lendária cadeia verde e amarela, norte e sul do Brasil.
E Flávio Araújo relembra Joseval Peixoto em início de carreira.
Conheci Joseval Peixoto ainda nos meus primórdios de rádio na cidade de Presidente Prudente, quando, ocupando o microfone da Rádio Presidente Prudente, eu o encontrei primeiro como estudante. Ele estudava no Instituto de Educação Fernando Costa, sempre vestido com aquele uniforme característico de roupa caqui, e participava de transmissões esportivas junto com um outro radialista da época, Adalberto Lins e Silva, transmitindo o futebol de salão. Eu gostei muito do seu trabalho, ouvi alguns relatos que ele fez e o convidei para trabalhar junto conosco na Rádio Presidente Prudente. Foi aí que se iniciou a trajetória do Joseval Peixoto. Isso deve ter acontecido por volta do ano de 1955, se não me engano, quando eu já tinha alguns anos de atividade no rádio da cidade e ele se iniciava.
Além do esporte, Joseval também fez outros trabalhos em seu início no rádio.
Fez inclusive radioteatro quando contracenava com Ivete Pinheiro, atualmente esposa de Flávio Araújo.
Os textos do radioteatro eram produzidos pelo jornalista Geraldo Soler, colunista do jornal O Imparcial.
E Joseval Peixoto diz que Geraldo Soler tem um dos melhores textos que já leu.
Na época, teve um dos maiores talentos que eu conheci como texto escrito, que é o Geraldo Soler. O Geraldo Soler escrevia Eu e o Vento, que era um esquete, que não tem mais no rádio, esse lenga-lenga das novelas da Globo, né? Que começa e não acaba, repete cena, aquela coisa toda. Isso não tinha aqui, em meia hora se contava uma história. Com a grande atriz que foi Ivete Pinheiro, eu fiz dupla com a Ivete Pinheiro na época, nos esquetes do Geraldo Soler, começava assim, eu e o vento, nos transportamos aos lugares ermos da natureza, aos recantos onde a brisa leve ou o vento forte soprando contam-nos histórias. Histórias como esta. E começava e terminava meia hora depois.
Ouça o que diz Geraldo Soler sobre Joseval Peixoto.
Ele, em verdade, começou aqui como um caipirinha, oriundo aqui de Paraguaçu Paulista, mas o talento dele aflorou de tal forma, de maneira tamanha, que ele fez de tudo no Rádio Prudentino. Ele foi narrador, ele foi locutor, ele foi jornalista, ele foi humorista, ele foi de teatro, de radioteatro. Esse menino brilhou profusamente. E agora chega ao destaque que ele merece como âncora do rádio brasileiro na Jovem Pan.
No Rádio Prudentino, Joseval Peixoto atuou ao lado de grandes nomes.
Entre seus companheiros daquela época estão Adelmo Vanalli, Flávio Araújo e Jurandir Gomes.
Adelmo Vanalli foi redator e gerente da rádio e também foi correspondente do jornal O Estado de São Paulo.
Atualmente é sócio proprietário e diretor de redação do jornal O Imparcial.
Ouça o que diz Adelmo Vanalli sobre Joseval Peixoto.
Quando soube que você me procurou para uma entrevista, e eu não sabia sobre o que seria, sinceramente, não teria feito. Eu já estou afastado do rádio há muitos anos, não é? Mas quando você falou em Joseval, meu Deus, aí eu vibrei. E os que estavam em casa vibraram comigo. Joseval, uma figura exponencial, tenho grande respeito por ele. Ele não deve nada a mim por tê-lo buscado lá no Paraná, porque eu estava atrás de um grande valor. E ele era esse grande valor que pontificou no rádio de São Paulo e pontifica até hoje na Jovem Pan.
Escute outro depoimento de Flávio Araújo.
Porque o rádio do interior é uma escola fabulosa na formação de valores. Você sabe que nas capitais o elemento já é especializado, já tem mais dificuldade para conseguir um emprego, e no rádio do interior ele tem a condição de comparecer e do próprio microfone fazer o seu aprendizado. Dessa forma, nós tivemos alguns valores destacados no rádio de Presidente Prudente, que surgiram até numa época anterior. O rádio de Presidente Prudente foi uma maternidade excepcional de valores do rádio brasileiro. Alguns dos valores que se destacaram posteriormente no nosso rádio, como Nelson de Oliveira, que foi fazer a galera do Nelson na Rádio Bandeirantes de São Paulo, Osmar Ribeiro, o locutor que apresentava o programa de Chico Alves, junto com Lúcia Helena, ao meio-dia, quando os ponteiros se encontram na metade do dia na Rádio Nacional do Rio de Janeiro, o Mário Moraes, não o comentarista com quem eu trabalhei durante tantos anos, mas o Mário Moraes, que era marido da Virgínia de Moraes, a maior locutora que eu conheci no rádio brasileiro, se iniciaram no rádio de Presidente Prudente, na antiga PR5. Então nós pegamos uma época já de evolução de um rádio onde muitos valores realmente se destacaram e alcançaram êxito.
O cronista esportivo Jurandir Gomes diz que Joseval sempre foi um profissional diferenciado.
Profissional de grande experiência, Jurandir trabalhou em São Paulo, Campo Grande e Curitiba.
E nessas andanças, Jurandir Gomes sempre acompanhou a carreira de Joseval Peixoto.
Ouça o que ele diz neste rádio documentário.
O Joseval Peixoto, quando atuando em Presidente Prudente, ele despertava a nossa atenção porque era comum entre nós, os meninos do rádio, obedecer à escola que, embora sem saber, os profissionais já qualificados, já sacramentados, nos passavam através de suas transmissões. E o Joseval Peixoto, desde a sua origem, sempre foi um portentoso detentor de um extraordinário vocabulário, coisa que se expandiu por todo o Brasil. E até hoje, você vai ouvir algum narrador, em algum lugar do Brasil, citar uma frase que ele, talvez sem saber, esteja parafraseando a Joseval Peixoto.
Estamos apresentando o rádio documentário Joseval Peixoto, uma história de meio século no rádio.
A grande oportunidade para Joseval seguir a carreira esportiva surgiu ainda em Prudente.
Foi na transmissão dos jogos finais do Campeonato Paulista da Primeira Divisão, entre Corinthians de Prudente e Bragantino.
O então narrador Edson Leite ouviu o jovem de Prudente e abriu para ele as portas da Bandeirantes.
Era o final do ano de 1959 e no começo do ano seguinte, Joseval seguiu para São Paulo.
Foi graças ao Corinthians de Prudente que eu fui contratado já pela Bandeirantes naquele jogo final com o Bragantino. Foi a minha carreira. E a gente ia de avião, né? Ia eu pela Rádio Presidente Prudente, o Castilho Zé de Alencar pela PR5. A gente ia com os teco-teco aí por todo o interior do estado de São Paulo, acompanhando o Corinthians e a Prudentino.
A chegada em São Paulo em 1960 não foi nada fácil.
Edson Leite estava no Rio de Janeiro e Joseval foi impedido de entrar na rádio.
Então eu saí contratado pelo Edson Leite, imagina, metido a besta, né? Fiquei até um tempo por aqui, falei, ah, depois eu vou. Aí cheguei lá, a Rádio Bandeirantes tinha comprado a Rádio Guanabara do Rio, e o Edson tinha ido para o Rio. Aí eu fui para a porta da Bandeirantes, me achando contratado, não consegui entrar, porque tinha um programa do Serginho Galvão chamado Os Brotos Comandam. E tinha aquela meninada toda para entrar, e o senhor Vicente, que era o porteiro, não, você quer entrar nos Brotos Comando? Que Brotos Comando, rapaz? Eu quero falar com o diretor da rádio. Sai, 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 sai. Não consegui entrar. Aí eu falei, mas não é possível, meu Deus, e agora? Mas o Flávio já estava na Bandeirantes. Aí eu liguei para a Bandeirantes, falei com o Flávio veio me buscar. Falei, Flávio, o Edson me contratou, estou aqui. O Edson contratou, você está louco, o Edson está no Rio. Está no Rio? Pô, Flávio, estou contratado. Acho que não. Falei, quando ele vem? Flávio, de vez em quando ele vem. Aparece. Olha, foi uns 20 dias. Eu ia para a porta da Bandeirantes,
Ele falava, o Edson foi pro Chile, levaram a passagem para ele em Congonhas, ele já pegou o avião, não veio e tal. Olha, gente, eu me desesperei, comecei a correr tudo quanto é rádio para pedir emprego, não consegui.
Foi um período difícil para Joseval, que procurou emprego em outras rádios, sem conseguir.
Mas Edson Leite retornou de viagem e Joseval enfim conseguiu o emprego.
Ao invés da locução esportiva, passou a ser locutor de comercial e somente à noite.
Joseval conta que foi bom o trabalho noturno, já que pôde estudar durante o dia.
Em 1961, ingressou na lendária Faculdade de Direito do Largo de São Francisco, na Universidade de São Paulo.
2 anos mais tarde, ocorreram 2 fatos que novamente marcaram a sua vida.
Além do casamento com Etelvina em 1963, neste mesmo ano, ingressou nas rádios Pan-Americana e Record.
Eram emissoras do grupo Paulo Machado de Carvalho, também dono da TV Record.
Quem relembra deste fato é Flávio Araújo.
Em 1963, ele saiu com a equipe que foi formar na Rádio Pan-Americana da época, a atual Jovem Pan, e na Rádio Record, uma grande equipe esportiva. Por lá ficou durante muitos anos, até voltar para a Rádio Bandeirantes, creio que em 1974, exatamente. Trabalhei com ele também na cobertura da Copa do Mundo de 1970, embora estivéssemos em emissoras diferentes, eu na Rádio Bandeirantes e ele na Rádio Pan-Americana. Porém, como houve um pool de emissoras, já que não havia circuito para todas individualmente, nós trabalhamos juntos na cobertura da Copa do Mundo de 1970. Em 1974, ele veio para a Rádio Bandeirantes, fizemos inclusive uma excursão da seleção brasileira pela Europa, pela África, pelo Oriente Médio, que foi essa excursão feita pelo Joseval, pelo Fiore e por este seu amigo. E depois, posteriormente, o Joseval voltou para a Rádio Pan-Americana, esteve na Rádio Tupi de São Paulo. Me parece que no futuro, outra vez voltou para a Pan-Americana, hoje Jovem Pan, onde com muito brilhantismo continua atuando agora tão somente na área jornalística.
E ouça o que diz Joseval sobre sua contratação pela Pan-Americana e Record.
Isso foi no ano de 1963. Eu estava na Bandeirantes e saímos num grupo. Saiu Orlando Duarte, Darcy Reis, Braga Júnior, Cláudio Karsug e eu. E nós fomos contratados em bloco pela Rádio Record e Rádio Pan-Americana, do grupo Paulo Machado de Carvalho. Foi aí que também, porque o salário profissional era 11 mil cruzeiros. Eu também, curiosamente, fui ganhando 250 mil. Era um salário brutal.
Agora vamos ouvir uma entrevista com a repórter Daiane Simão.
Eu vou conversar com a jornalista e fonoaudióloga Susan Giolo. Ela vai analisar a qualidade vocal de Joseval Peixoto. Susan se formou em jornalismo no ano de 2004 na Universidade do Oeste Paulista de Presidente Prudente. Foi lá também que se tornou fonoaudióloga no ano passado. Susan trabalhou durante 3 anos como jornalista e atualmente exerce a fonoaudiologia. Susan, eu gostaria de saber como é a voz de Joseval Peixoto em relação à sua expressão e sua característica.
A voz de Joseval Peixoto, ela possui uma voz rouca, considerada como não neutra, então por existir uma rouquidão vocal. Então, porém, ela é clara, mas clara para os ouvintes, com frequência de tom grave e intensidade forte, o que faz com que ele tenha mais credibilidade quando ele fala por seu estilo vocal. O tom grave deixa a voz mais audível e é o que acontece com o Joseval. Sua principal característica é a entonação e a sustentação nas palavras que ele acredita serem as mais importantes do texto lido e apresentado por ele. Sua entonação é forte e prolongada. Para chamar a atenção do ouvinte, ele deixa uma voz com um tom bem forte e apresenta uma velocidade bem adequada. Ele fez a história com a sua voz, né? Então, é uma voz que, quando ele fala bom dia, as pessoas já o reconhecem. é uma voz que marca pela sua intensidade, o modo com que ele conduz seus textos e comentários. Ela é definida por uma rouquidão que, para os ouvintes, traz o seu charme. É uma rouquidão que já deixa caracterizado como o vozeirão das manhãs da emissora. Ele possui um tipo de voz rouca, então ele possui um ataque vocal aspirado, com um tom habitual agravado, que é o grave. Possui uma intensidade forte, mas adequada para o seu tom de voz. Quando está em seu programa, sua velocidade é adequada. Já na narração de jogo, ele possui uma velocidade rápida, mas isso é característico de narração de rádio para chamar a atenção do ouvinte. Então, ele apresenta também uma intensidade boa e forte, sendo capaz de emitir sons sem apresentar um cansaço. Ele consegue sustentar um som e ir até o fim da frase, regulando adequadamente o fluxo de ar que ele tem. Sua respiração é adequada, tendo a capacidade de levar até o fim das frases. Não faz um ataque respiratório para ter que respirar quando seu ar já foi expirado. Possui uma coordenação entre respiração, fala e articulação, mas em alguns casos ele atropela em termos de fala e articulação, né? Pode ser um tropeço normal de fala. Possui uma ressonância nasal com alterações vocais que podem atrapalhar a suavização da emissão e projeção vocal, mas no caso dele é bem discreta e atrapalha muito pouco. Ele possui um ritmo lento, mas que é a sua característica de fala. Com seu ritmo calmo ao falar, ele consegue dar ênfases longas, mas sendo necessário fazer várias pausas. Então a gente observa também que quando faz as suas pausas, elas são longas, o que ajuda na sua respiração. Então são pausas longas, suas ênfases prolongadas.
Ele tem uma voz comum comparado aos outros jornalistas ou ele faz diferente?
Josival Peixoto não possui uma voz comum, porque ele consegue deixar uma voz bem marcada. Então as pessoas sabem que é ele que está falando somente ao ouvir o seu bom dia. Então a gente consegue imaginar um Josival Peixoto somente pela sua voz. Ele já fez de sua voz uma característica pessoal, pela sua maneira calma de falar, que a gente pode falar que é o ritmo, como pausas longas e o seu vozeirão caracterizado pela sua rouquidão. Ele é um profissional diferenciado pelas suas características vocais, que são essas.
Susan, muito obrigada pela sua colaboração.
Para mim foi um prazer.
E ouça a seguir.
Em 1965, Josival Peixoto tornou-se bacharel em Direito e foi eleito orador da turma.